E vamos ao assunto da política. O assunto de hoje não poderia ser outro. Nós temos um pré-candidato que desistiu da candidatura. É isso mesmo. Dória resolveu não se candidatar mais a presidente da República. Era vontade dele, parte do PSDB, mas agora Eduardo Leite parece que vai tomar o lugar dele como pré-candidato dos tucanos. É isso, Thiago.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. O Dória caiu hoje, que nem a defesa do Palmeiras caiu ontem, né?
É, vamos trocar de assunto, estamos falando do Dória, não vamos falar do Palmeiras, depois eu converso sobre isso.
Ele não quer comentar sobre esse assunto hoje.
É, hoje eu estou um pouco irritado com isso, fomos roubados, tem aí dois pênaltis aí que tem que ser discutidos, mas vamos voltar ao Dória.
Se tiver o Elias na mesa de som, aí eu estou tranquilo, mas vamos lá.
Está sim.
O Dória, ele acabou desistindo no movimento que, olha, eu até pensava que isso poderia acontecer, mas não com uma facilidade tão grande assim, né? Uhum. Que ele pudesse desistir da eleição presidencial, porque o PSDB comanda o estado de São Paulo, e a gente tem que pensar aqui num comando amplo, geral e gigantesco, eleitoralmente falando, em São Paulo desde 1994. Ou seja, tem gente que nasceu no estado de São Paulo que não sabe o que é ter outro governo que não seja do PSDB. Tem várias pessoas que nasceram e não sabem, ou votaram no PSDB a vida inteira para o governo do estado de São Paulo e não perderam essa eleição jamais, né? Então, desde 94, o PSDB está lá, comandando bem, né? Comandou com Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, agora o João Dória. E o Dória passou por uma dificuldade muito grande durante a pandemia, que foi ganhar um carimbo na testa de que ele quebrou o estado, que ele faliu, que ele fechou, que ele estava a favor de um vírus chinês importado que implanta chip nas pessoas, que ele não era a favor da ciência, né, mas apesar de ter sido um dos maiores incentivadores da vacina, que ele conduziu o estado mal na pandemia, que ele acabou com a vida do paulista, que ele não deu a possibilidade de as pessoas empreenderem, enfim, ele ganhou bastante alcunha durante a eleição, durante a pandemia, e vai carregar essa alcunha para a eleição. Essa impopularidade do Dória acabou derrubando as suas intenções de voto para a presidência da República, pois ele apostava na vacina e a maioria da população enxerga que a vacina é importante, se vacinou, o Brasil tem uma cultura de vacinação, só que não atribui esse fato ao Dória. Ele queria capitalizar para si uma política pública que ele, inegavelmente, foi um dos grandes incentivadores, e aí com as variantes da Covid-19, a Coronavac foi perdendo um pouco a sua eficácia, as pessoas começaram a colocar a Coronavac como algo que não é tão bom assim para a saúde, que as outras vacinas eram melhores, ainda que a gente saiba que a vacina ela veio para amenizar as dores da Covid, mas não para curar a doença. Tá? É bom deixar isso claro para o nosso ouvinte, e o Dória não escondeu isso de ninguém o tempo todo, só que a população não entendeu dessa forma. Resultado, na hora que o PSDB viu que perderia o estado de São Paulo, que é um dos poucos que restaria o comando do partido, a cúpula tucana deve ter chegado a um acordo do tipo: olha só, eu não posso perder o estado que eu tenho como chave, o estado que eu comando há anos e que eu tenho vários cargos comissionados, secretários e que tenho aparelhado institucionalmente falando o partido. Se eu perder São Paulo, o PSDB tende a acabar. Tal qual o Democratas acabou agora recentemente se fundindo com o PSL formando União Brasil. Se o PSDB perde São Paulo, a tendência do partido desaparecer é muito grande, porque ele não conseguiu se reinventar eleitoralmente falando. E uma das suas grandes lideranças, que é o Geraldo Alckmin, acabou saindo do partido para o PSB. Então, essa movimentação toda do Dória, ela faz muito mais sentido quando a gente olha para o PSDB com o olhar de quem mora no estado de São Paulo. Então é importante a gente olhar o Tucano, mas com esse olhar de quem está lá. Para quem está aqui no Paraná e acha que isso foi, tá vendo, ele vai perder, ele desistiu porque ele ia perder mesmo, nossa, ele não quis passar vexame, não é nada disso. Ele desistiu porque ele acredita que, disputando contra o Márcio França e disputando contra o Haddad, ele pode ter uma chance muito maior para ganhar a eleição em São Paulo e manter o comando do partido do que perder tudo e entregar de bandeja para o Márcio França, que foi o seu grande opositor na eleição passada. Então, o cálculo político do Dória é um cálculo político muito mais estratégico, partidariamente falando, do que outras questões. E esse cálculo ele já dava a entender dias atrás, quando o Eduardo Leite recusou o convite para ir para o PSD do Gilberto Kassab e possivelmente ser o candidato à eleição lá pelo PSD. Porque, de fato, o Novo na eleição até agora, eu já tinha comentado isso lá atrás, a gente só tem o Leite, a gente não tem mais ninguém. É o único fato novo, e ontem até postou um Reels na sua rede social, no Instagram, falando que está desistindo, está fechando, apagando as luzes do Palácio Piratini pela última vez, porque ele ia renunciar ao governo. Então, de novo mesmo, a gente só tem o Eduardo Leite, e é com essa ficha que o PSDB vai apostar na próxima eleição.
É, e pelo jeito as terceiras vias não estão decolando. Você acha que o Eduardo Leite tem mais chance, por exemplo, do que Ciro Gomes, do que Sérgio Moro?
Olha, eu acredito que não tem a chance, tá? A gente deve manter essa eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula, mas o Eduardo Leite, ele de fato é a única coisa nova que nós vamos ter nos próximos dias. Porque o Moro todos já conhecem. O Ciro disputa a eleição presidencial desde 1998. Já é um político conhecido. Né? E aí a gente tem outras figuras também disputando, o André Janones, que está bem articulado, a Simone Tebet deve disputar a eleição, a gente tem o Imael aí, candidato há tanto tempo, a gente vai ter o Rui Costa Pimenta, vai ter o Zé Maria, enfim, esses personagens já conhecidos. Agora, de novidade para o Brasil, talvez o Eduardo Leite seja a única coisa nova dessa eleição presidencial, que não, ele é bem novo mesmo, que não faz parte de famílias políticas, ainda que tenha uma ligação é um pouco mais direta, mas não é aquele tradicionalmente filho de políticos. É um governador que foi prefeito de uma cidade interiorana no Rio Grande do Sul, que é Pelotas, e agora faz um mandato de governador, cumpre com a sua promessa que não iria para a reeleição e vai disputar a presidência da República. Então, talvez, de novo, a gente só tenha o Eduardo Leite. E também tem que olhar que o Eduardo Leite está dando um tiro em 2022 para acertar o alvo em 2026. Né? Então, talvez ele seja essa liderança que esteja se preparando para vir para uma disputa eleitoral um pouco mais volumosa nos próximos anos. Afinal de contas, eu acredito que o Eduardo Leite é mais novo do que eu, inclusive.
Agora, voltando a falar do São Paulo e Palmeiras, o seu São Paulo, o seu tricolor, jogou muito bem ontem. Moeu o Palmeiras mereceu a derrota. Tem algumas questões ali em relação a pênalti, mas isso não mudaria nem nada o resultado do jogo. O Palmeiras realmente faltou muito para jogar.
Certamente, a gente sabe que a arbitragem foi horrível, tenebrosa, né? Aquele pênalti inexistente, né? Ainda que o árbitro tenha deixado de marcar um pênalti anteriormente no Calleri, que foi aterrado, mas a vida que segue, né? Fazer o quê? De fato, exato. Ontem na bola o São Paulo foi melhor, apesar da arbitragem que foi ruim para os dois lados, tá? Eu acredito que foi uma arbitragem muito ruim no jogo de ontem, é bom que deixei registrado.
Sem deixar de terminar de falar, parabéns pelo seu trabalho ontem na transmissão aqui na CBN, de Maringá e Coritiba, na primeira partida da final do Campeonato Paranaense, tem o jogo de volta agora lá em Coritiba. Parabéns pelo trabalho, você com o Ricardo Silveira, na cobertura aí para a CBN Maringá, a CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e Vale do Iguaçu.
Muito obrigado, Gilson. Voltamos às origens atendendo um pedido especial de Elcina Camura.
Mas então, Elci falou, a gente faz. E fez bem,
exatamente.
Viu? Foi muito bom ontem. Grande abraço, até a próxima.
Até amanhã, Gilson, ouvinte da CBN.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso ao trabalho do Thiago no site thiagovalenciano.com.br.